África tem ocupado as telinhas das TVs e as manchetes e sites dos jornais em 2011. Em 4 de janeiro, os funerais do jovem Mohamed Bouazizi, de 26 anos, deram início aos protestos populares na Tunísia, que 10 dias depois provocariam a fuga do ditador Ben Ali.
O camelô Bouazizi tinha se suicidado em protesto contra a fiscalização após lhe tomarem a balança que usava para vender suas frutas e verduras.
O mês ainda não tinha chegado ao fim quando milhares de pessoas foram às ruas do Egito para exigir a saída do também ditador Hosni Mubarak, que renunciou em 11 de fevereiro.
4 dias depois, começavam os protestos na Líbia contra o regime de Muammar el-Gaddafi. E após uma intervenção militar internacional, forças rebeldes entrariam na capital, Trípoli, em 21 de agosto.
Os ventos de mudança iniciados no norte da África se alastrariam também pelo Oriente Médio.
Enquanto isso, na Costa do Marfim, era derrubado no dia 11 de abril o presidente Laurent Gbagbo, que se aferrava ao poder após ser derrotado nas eleições.
E o Sudão deixava de ser o maior país da África ao perder uma parte de seu território, que se converteu no dia 9 de julho na República do Sudão do Sul.
Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você passa a acompanhar a reportagem especial África, 5 décadas de independência.
20 dias antes do início da tempestade política no norte da África, uma conferência internacional em Argel, capital da Argélia, comemorava os 50 anos da adoção da Resolução 1514 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais.
Ela tinha dado a base legal para a libertação dos povos africanos do colonialismo. Para falar desse processo de independência, é preciso lembrar o longo período de dominação europeia no continente.
Com uma superfície de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o continente africano possui imensos recursos minerais.
Ouro, diamante, ferro, cobre, zinco, bauxita, manganês, petróleo. É interminável a lista de riquezas no seu subsolo. Também possui um inesgotável potencial hidrelétrico.
Mas quando os europeus começaram a explorar as costas ocidentais africanas, no século XIV, eles procuravam novas rotas comerciais para a Ásia. Logo, o interesse se voltou para a busca de escravos.
Milhões de africanos foram levados como escravos às colônias europeias na América. E o tráfico continuou mesmo após a independência dos Estados Unidos e do Brasil.
É difícil chegar a números exatos quanto à sangria populacional que atingiu a África, mas alguns historiadores falam em mais de 10 milhões de pessoas de diversas etnias.
Até o século XIX, os europeus praticamente não tinham penetrado no interior do continente africano, contentando-se com entrepostos comerciais nas regiões costeiras. Entre as poucas exceções, estavam as colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, que já eram exploradas desde o século XVI.
A partir de 1880, no entanto, começa a disputa em grande escala entre as potências europeias pela partilha da África, como explica o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que atuou como missionário evangélico durante 10 anos em países africanos.
Se nós começarmos a pensar no colonialismo no final do século XIX até a década de 60, nós vamos verificar que houve um processo, eu diria, de balcanização na África. Ali começa um processo em que se divide geograficamente um continente que se, vamos dizer assim, que se organizava muito parecido com a Europa antes, na época do feudalismo, com tribos distintas, povos distintos, vivendo sobre uma liderança que se legitimava exatamente nos princípios de uma monarquia. Esse período de colonialismo começa, então, a confundir isso tudo.
Diversas potências retalham o continente, ignorando suas características étnicas e culturais.
Na África Ocidental Francesa, na África Equatorial Francesa, com aquelas incrustações portuguesas já do século XVI em Moçambique e Angola, e também dessa época a ocupação dos holandeses no Cabo, e que nas guerras napoleônicas eles acabam cedendo espaço para os ingleses e cujo sonho de dominar do Egito à África do Sul acaba se realizando. Os ingleses, quando dominam o Egito, eles querem também dominar a foz do Rio Nilo. E aí, quando chegam na foz do Rio Nilo, eles resolvem descer até Cape Town e vêm descendo ali pela Zâmbia, por Botsuana, pelo Zimbábue, a África do Sul. Mas tem uma incrustação Namíbia, que é alemã.
Para resolver as disputas na África entre as potências europeias, é realizada a Conferência de Berlim, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885. 14 nações chegam a um acordo sobre a divisão do botim colonial.
O regime colonial destruiu ou abalou as estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas do continente.
Tanto na zona rural como nas cidades, as populações viviam em condições precárias, situação que era agravada pelo rompimento dos laços familiares e tribais.
A exploração dos trabalhadores africanos não melhorou com o passar do tempo. Estudo feito pela ONU revelou que em 1945, as companhias mineradoras instaladas nos territórios que hoje constituem Zâmbia, Zimbábue e Malawi pagavam 25% de seus lucros em salários. A porcentagem foi reduzida para 8% em 1956.
A luta pela liberdade das colônias cresce após a Segunda Guerra Mundial e se intensifica na década de 60. Num curto período de apenas 12 anos, de 1956 a 1968, 37 países africanos tornaram-se independentes.
O processo mais sangrento foi a independência da Argélia, que só veio em 1962, após quase 8 anos de guerra contra as Forças Armadas da França, com um saldo de 1,5 milhão de argelinos mortos, além de 50 mil franceses.
Portugal também resistiu bastante à ideia de conceder a independência às suas colônias, o que provocou guerras a partir da década de 60, especialmente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
A ditadura salazarista em Portugal tentou criar entre os africanos uma elite que apoiasse o colonialismo, o que não deu certo e até ajudou a democratização da própria metrópole, como explica o jurista português Pedro Pinto Leite, que reside na Holanda.
Isso foi ajudado por uma coisa que qualquer potência colonial acaba por fazer como dizem os holandeses, é um tiro no próprio pé, e que é tentar criar uma elite que ajude o colonialismo, portanto levando-os à metrópole, tentando que eles passem a ser, no caso da Holanda, que os indonésios se tornem bons holandeses, no caso do Vietnã, com Ho Chi Minh. Portugal fez a mesma coisa. Também levou Agostinho Neto, levou Amílcar Cabral e outros para Portugal, tentando, pensando que eles se iriam tornar bons portugueses. Não, o que eles fizeram foi manter a sua posição de que o território devia ser livre e conseguiram consciencializar uma parte dos portugueses que já estavam contra a ditadura.
A independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe é obtida após a queda da ditadura portuguesa em 1975. Mas ainda restava um foco de racismo extremo no continente, o regime do apartheid na África do Sul.
Você está acompanhando a reportagem especial
África, 5 décadas de independência.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.